mais abstrato.
Mais abstrato? O que seria mais abstrato?
Não sei, falou alguma besteira.
Ah, ok.
Fazer faxina, por exemplo.
Você faz?
A casa tem que ter faxina. Mas tá precisando, não fiz.
Você como faz a faxina? Qual é o nível de fazer faxina? Eu, por exemplo, sempre lavo os pratos e deixo os pratos lá no escorregador. Pra mim, já isso já está limpo. Tem outras pessoas que não. Nenhum. Que você está deixando os pratos aí?
Não, mas fazer faxina não é lavar louça. Fazer faxina é...
Ah, faz parte, né?
Pegar a bucha, esfregar a parede.
Ah, ok. Eu não chego a esse nível de fazer faxina. Fazer faxina pra mim é passar o pano e lavar a louça. Então, uma definição um pouco diferente.
Tudo que eu fazia era lavar quintal e passar pano na casa. É o máximo que eu fazia isso. Foi bom. Morando em outra cidade que se aprendeu, né?
Não sei se aqui... Eu acho que comecei foi quando eu consegui meu primeiro apartamento.
Mas lavar louça ou fazer faxina?
As duas. Verdade. As duas. Porque foi por primeira vez que senti que... era uma responsabilidade, né? Como que antes não veia a responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade chegou com uma figura que foi o apartamento.
É uma responsa, né, cara? É coisa de saúde, né?
É. Bom, que nem comer comida saudável também. Não acha?
Ah, não sei. Acho que uma pessoa que dorme na sujeira, ela fica... mal da respiração, né?
E do ambiente?
É.
E do que está vivendo aí? É como você ficar doente também do trabalho.
Eu tô criando força.
É? E já passou pano aqui em toda a casa, não?
O quê?
Você já passou pano por toda a casa?
Já.
Já? É que é grande esta casa, meu. Deve esgotar...
Sim.
E você? Você faz cocô no chão? Não?
A maioria das vezes é só na grama só. Eles são bem educadinhos.
É? Eles são adotados, né?
Como assim?
Os dois são adotados. Os dois cachorrinhos. São?
São.
E ao princípio como foi?
É que eu não entendi. Você perguntou tipo se ele é comprado ou se ele é adotado?
Adotado, isso.
Não, eles não foram comprados, não. Não compro cachorro, não. Ah, não dá, né, cara? Não sou muito a favor, não. Eu sei que é bonitinho, sabe?
Sim.
Mas tem outro jeito, se conseguir cachorro.
Ah, eu também não adotaria.
Eu sempre quis ter um border collie, né? Aí a Chanel é um vira-lata que o pai é um border collie e a mãe é um vira-lata caramelo. Né?
Eu teria um Shiba Inu.
É bonito a raça.
Oh, chique, né?
É, custa caro. E a ração
tem, tem uns
eles não comem
caros,
qualquer
né?
coisa, cara.
E a quem?
A ração? Acaba sendo um cachorro difícil de criar, sabe?
É, não, todos têm suas complicações, né? Tem uns que tem com problemas genéticos mesmo, que isso que tanto se critica da indústria dos cachorros.
É, e que fica cegos, né? Tem personalidade difícil, né?
Ah, é?
Tipo, eu não sei, ah, eu quero guardar dinheiro pra comprar um beagle. E aí você vai ter um beagle e você não tá pronto pra ter um beagle, porque o beagle foge. O beagle é distraído. Se ele se distrai, vai embora.
Ah, é?
Você perde o beagle. E aí, ai, queria tanto um beagle, vamos gastar 5 mil pra ter um beagle. A pessoa precisava de um vira-lata que obedecesse ela. Sabe?
Nem precisa vacina, nem.
E não colocasse ela em desespero.
É. Ah, eu concordo, eu prefiro mais vira-lata. Certo? Mas eu queria um pequenininho, não tão grande.
Eu conheci um Shiba na USP que ele mordia.
Ah, é?
É. E aí tava o dono e o adestrador junto sempre, assim. Faz tempo que eu não ando na USP, acho que hoje não tem mais adestrador, né? Que esse cachorro deve ter terminado o trabalho, né?
Agora o dono está.
Agora
está tentando aprender.
É, que o adestrador adestra o dono, né?
É. Ah, meu, você tem a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Você que tem aprendido durante a quarentena? Cara, assim, coisa gostosa, como que coisa nova.
É que quando a gente fala de quarentena, parece que tá sendo um, tipo, quarentena, sabe? 40 dias, a gente tá 7 meses já. Isso é tipo um ano, cara. Nesse ano eu fiz bastante coisa, eu acho.
Que coisa? Assim que você destaque.
Hum?
Uma que você destaque.
Que mereça passar no seu podcast?
Não, que você mereça que passe. Não que passe no podcast.
Não sei, vou pensar aqui. É que é difícil contar história.
Mas eu já tenho visto várias boas, né?
Você perguntou de coisa que eu aprendi, né?
Uhum. Eu vi que você estava estudando italiano, né?
Não, eu estava começando o Duolingo.
Ah, isso.
Duolingo é muito gostosinho de fazer. Se sente brincando. Para, Raul.
Italiano, eu comecei, foi francês.
Ah, eu acho que todas essas coisas tem que saber um pouquinho, né?
É.
Pelo menos pra você não falar besteira.
Dolce far niente, né? Dolce far niente. O gusto de...
Ainda não cheguei nessa aula.
O gusto de fazer nada. Eu também não sei italiano, né? Eu somente sei algumas palavras. O prazer de fazer nada.
E você falou pro pessoal que você vai voltar quando? Pra lá, pro trabalho? Você conseguiu pedir a semana?
Eu estou aguardando a cita no psiquiatra. E daí já tomo a decisão. Vamos ver. Vai estar tudo bem.
Sim, com certeza. E se não ficar bom agora, vai ficar bom depois, né?
De qualquer jeito.
É.
Certo, Raul. É foda quando você sente que você chega a um beco.
É o pior, que você tá nessa que você não sabe pra onde você quer ir, né? Como, o que fazer, como fazer.
Eu gosto de todas essas ideias, sabe? Sabe, sei que tenho que decidir uma e ponto. E me casar com essa ideia. Somente é aprender a fazer isso.
É, eu acho que quando a gente quer tudo, a gente acaba não tendo nada, né? Tem que prestar atenção nisso.
É só escolher, né? Só que... toda escolha implica alguma coisa para outra pessoa. Você me entende? Cada ato que você faz realmente influencia a outra pessoa. De qualquer forma. O fato de que você não esteja no trabalho lá influencia as pessoas que estão ali ou que... tiveram em algum momento. Então, as suas decisões realmente têm peso bastante grande sobre o que acontece no mundo.
Mas ao mesmo tempo não, né? Tipo, tudo bem, a gente é importante e tal.
Uhum.
A gente pode criar esse certo nível de importância.
Uhum.
Mas se você morrer hoje...
o mundo continuará, né?
Continua. Não tem B.O., né, velho?
Não tem.
É foda.
É foda mesmo. Ah, mas eu quero viajar, meu. Quero conhecer o mundo. Quero também ajudar as pessoas, sabe? Tenho vontade de... e sempre teve, sabe? Sempre teve de vontade, desde a Índia, eu lembro, que eu queria ajudar a Latinoamérica.
É, às vezes a pessoa, quando ela ajuda outra pessoa, ela tá se ajudando.
Meu, é a forma de... de me sentir bem, sabe? Eu não tenho ideia o que fazer. Eu não tenho ideia... sea, como que todas las posibilidades existen, só que às vezes é difícil visionar o primeiro passo. E talvez nem é tão difícil, simplesmente são muito mais construções de medos e de coisas que são as que te fazem falar como que, ah, não, difícil, né? Não dá para dar esse primeiro passo. Então sempre estamos muito expectantes, né? Quase que tratando de predecir o que vai acontecer no momento.
É que vai do jeito que você quer ajudar os outros, né? Mas tem coisa que é tão simples, cara. Percebeu como tem muita gente na rua mais?
É.
Às vezes só de você ter uma coberta velha e dar pra alguém, sabe?
Sim.
Eu já não tenho mais nenhuma coberta velha. Mas tá frio agora esses tempos, né?
Tá frio mesmo. Isso é bonito, sabe?
E não custa nada, né?
Uhum. Isso é bem bonito que você fez. Não, precisa mais pessoas assim, sabe? O mundo precisa mais pessoas assim.
É que às vezes parece que é tão difícil, né? Porque, sei lá, viu na TV que tem a menina que tá salvando o planeta e acho que só assim se consegue fazer alguma coisa, né? Mas mesmo na igreja tinha, cara. Tipo, toda igreja tem uma parte dela que é a parte de missão, assim, ajudar o povo. E aí eles têm os grupos, tem gente que ajuda com dinheiro, tem gente que ajuda com tempo, tem gente que ajuda com alguma coisa.
Porque tem que ajudar pra todo, né? Tem que precisar de ajuda pra todo.
Sim.
E a vontade de ajudar também é importante, né? É uma sensação reparadora, sabe?
Faz bem, né?
É, faz muito bem. É. Tem que ser um hábito. Mas também, por exemplo, uma sensação de uma... De uma quê? Por exemplo, a sensação de cuidar um cachorro que é adotado. Você está ajudando aí.
É, acho que ele que me ajuda.
É? Não, mas você literalmente está ajudando aí.
Tá,
mas... Você sente que está ajudando. Você me entende? Ou mesmo pode ser relacionamentos. Pode ser um relacionamento entre pessoas, né? Pode ter um relacionamento onde alguém se está sentindo bem ajudando a outra pessoa.
É uma troca, né?
É. Isso é verdade, isso é verdade. É foda quando você é codependente, sabe? Porque parece que nada é suficiente. O que é realmente difícil é... saber encontrar o espaço.
Como assim?
Se você precisa de muitas pessoas para basicamente afirmar que você se sente bem com você mesmo, em teoria você precisaria de um lugar com mais pessoas. Amigos, família, uma casa grande, você me entende? Como uma família grande.
Eu não entendi o que você falou de ter mais pessoas pra se sentir bem consigo mesmo.
É, é.
Com essa necessidade de estar rodeado de gente.
Exatamente. E é a sensação, talvez, de... A sensação que pode dar a família. Uma grande família, todos juntos, no mesmo lugar.
Sim.
Além disso, da imprevisibilidade das pessoas, né?
Mas ao mesmo tempo a pessoa tem que tentar ser feliz de outro jeito também, né?
É que quando você está com muitas pessoas, você não dá para estar enxergando tantos detalhes. Você tem muita coisa por processar. Ou mesmo por isso, eu acho que um casal que tem problemas, um cachorro em casa poderia fazer as coisas mais leves. Porque a imprevisibilidade do cachorro ou dos gatos pode ajudar ao relacionamento mesmo. A tirar, digamos, a sua atenção sobre os pequenos detalhes. Mas você agora tem atenção sobre outro ser que está na casa.
Sim.
Porque os pequenos detalhes são o que realmente depois terminam virando problema.
É, mas ao mesmo tempo, se os pequenos detalhes não são assim tão pequenos, né? Fica difícil fugir do conflito, né?
Mas quando se dá grandeza aos pequenos detalhes, aí é quando inicia o conflito. Pode ser que o sentimento... Imagina, eu posso... Você pode utilizar um sentimento para se expressar, certo? Você pode escolher ira e, sei lá, e falar palavrão. Você pode decidir a palavra, ou seja, utilizar o sentimento amor e falar de uma forma mais ternurosa. Ternurosa existe? Mais fofa, né?
Sim.
Você pode decidir utilizar a palavra justiça. Basicamente, seu léxico muda com o sentimento que você tenta falar. Então, uma expressão na cara pode ser um sentimento que você está tentando expressar. Então, esse sobreanálise, você se faz que você se fixe no sentimento. Você termina preso no sentimento da pessoa. E você incorpora esse sentimento de uma vez no seu corpo. E você fica com isso.
Mas você acha que isso faz mal? É isso?
Eu acho que faz mal. Porque uma conversa pode ir de feliz à justiça, à triste, à encorajadora.
Por conta do humor dessa outra pessoa.
Exatamente, porque simplesmente está em uma curva de sentimentos. E essa curva de sentimentos simplesmente tem um fluir dentro da conversa para que ele te brinde linguagem. Essa capacidade de você vomitar palavras de um jeito coerente, tentando expressar diferentes ideias e utilizar os diferentes sentimentos. Porque com os sentimentos é que nós aprendemos. É como nós armazenamos na memória. O problema é quando um deles está mais forte que outros. Quando um deles explode, né, dentro da cabeça. E a cabeça entra em um estado de completa ceguez sobre o momento. Então ele tem uma força muito maior. Então, por exemplo, você tem escutado o complexo de Electra, né? O complexo de Édipo.
Do Édipo?
É, Édipo.
Acho que eu conheço.
Que você sente atração por pessoas que se parecem às suas famílias, ou aos seus pais, ou à sua mãe. É porque você tem visto a sua mãe tantas vezes na sua vida que a imagem dela está fixada no seu cérebro. Então, como essa imagem está fixada no seu cérebro, uma pessoa que tem as características similares à tua mãe ou ao teu pai pode gerar um clique, pode gerar uma ativação do cérebro muito mais forte do que faria uma pessoa que não se pareça a ela.
Mas no caso de um homossexual, a pessoa vai sentir atração por pessoas que se pareçam com a mãe ou com o pai?
Pode ser alguma característica.
Isso está explicado pelo pensador, não?
Não, não. Isso acho que é, inclusive, psiquiatria, né? Que é a construção do... Isso é comportamental, acho que é. Psicologia comportamental. Que você armazena as suas emoções. E as emoções depois simplesmente faz que o corpo...
Mas o Édipo não é o Freud? E o Freud não é psicanálise?
Ah, eu estou combinando esses dois temas.
Aí sim.
Oh, é fodão, né?
É pouca bosta, não.
É. Sabia o que eu queria? Eu gostaria de montar uma empresa de psicologia. Uma empresa que se focasse a dar tratamento psicológico a todo mundo de uma forma muito mais acessível.
Profissional.
Profissional. Ou bom, defina profissional. Porque hoje temos técnico mecânico e temos um mecânico, engenheiro mecânico. Não poderíamos ter um técnico de psicologia? Que seja
mais... Podemos ter o psicólogo e podemos ter o coach, né? E aí o coach pra mim não é muito agradável.
O coach sim, a minha palavra tampouco me gusta muito, mas eu acho que deve ter coaches bom, deve ter coaches bom e...
Eu não sei. Porque a pessoa tem que passar alguns anos estudando o funcionamento de uma cabeça pra poder pôr pitaco na cabeça dos outros.
Bom, beleza, pode ser.
Eu acho que é o mínimo, assim, sabe? Se você quer falar, você tem que ter uma vida boa fazendo isso, pelo menos você tem que entender o que tá passando na cabeça da pessoa hoje.
Mas você poderia, por exemplo, ir incrementando o nível. E uma pessoa que saiba muito bem até que nível ele chega. Não daria, por exemplo? Ou seja, digamos que você tem hoje, agora, justo nesse momento, uma crise. E eu preciso, meu, não sei o que fazer. Chamo lá, ó, o que faço nesse momento? Meu, olha, você tem esta opção, esta opção, esta opção, esta opção, esta opção. Chega comendo isso. Faça.
Mas, cara,
y si, si continúa en un hábito que básicamente es deteriorador, podría pasar a otro nivel, ¿no? Obviamente, debería ser antes.
Si un profesional, él es un profesional que gosta tanto de lo que él hace, que él es tan apasionado, que él quiere dar un negocio de calidad, ¿por qué él no quiere estudiar, hacer unos 3 años, 4 años de psicología?
Bom, por ejemplo, ¿você quedaría para una MAI en una favela?
¿Cómo así?
Una MAI en una favela. Él aquí podría recibir, en cuanto a psicología, que ayude a ella a mejorar sus días.
Calma, no estoy entendiendo.
¿Ella
va a me atender en una consulta o ella va a pasar por una consulta?
¿Você acha que una persona en una favela tendría tanto acceso como para llegar a una consulta? Yo acho que no, nunca, nunca. Yo duvido que una persona de favela tenga esa oportunidad, ese privilegio, básicamente, que esta sociedad tem dado para nós.
Mas se a gente tem aqui uma rede de psicólogos formados,
uhum,
com um conselho estabelecido,
uhum,
organizado, para você exercer, você tem que estar ali registrado.
Sim.
Se a gente tivesse sei lá, um impulso do governo, uma pressão maior, para que todos eles tivessem um 10% assim, 10% do que eles fazem tem que ser em prol da comunidade.
Uhum.
Então eles têm clínica social, eles têm clínica social espalhada em todos os lugares, eles atendem pessoas que sofreram acidentes, violências, traumas.
Uhum. Mas ainda assim, chega todo mundo lá?
Eu acho que chegaria, sim. Porque muitas pessoas não procuram ajuda, sabe?
Uhum.
Se a gente tivesse... Tipo, eu nunca vi isso funcionar, né? Mas podia ter, né?
Eu faria, por exemplo, de forma...
Pra fazer essas coisas tem que estar bem da cabeça, né, cara?
Ah, eu acho que todo mundo está mal da cabeça.
Então
não... Tipo, temos que fazer alguma coisa. Vamos continuar
mas
aqui
quando
nesse
quando eu ciclo. Vou na minha psicóloga, eu sinto que eu não tô falando com a Izzy. Eu sinto que eu tô falando com a psicóloga Izzy, entendeu?
Beleza.
Então ela pode ter os problemas dela, mas na hora ela tá vestindo o chapéu do psicólogo e tá...
É, porque você está jogando um jogo nesse momento. Você está jogando um jogo com umas regras e você sabe quem é a pessoa que você tem em frente. Isso é um tema de psicoanálise. Você basicamente se incorpora a um papel que você já conhece como funciona, ou em teoria conhece como funciona. Por exemplo, se você vai para o cinema, você não vai peidar. Ou talvez você peide e a pessoa do lado vai achar que você é um bosta. Mas é porque na cabeça desse cara, ele acha que o papel que você deve desempenhar dentro de um cinema não pode peidar. Não, se me entende como que peidar está errado. Ele já te está falando isso. Peidar está errado. Agora, eu preferiria que não peidasse, né? Eu preferiria que se eu estou... Mas não consigo controlar o que uma pessoa decide fazer, né? Eu espero que ela sinta talvez que um pouco de dor por mim, por me fazer sentir incômodo. Você me entende? Como essa empatia de olha, tudo bem, vou peidar fora.
Mas para alguém oferecer ajuda psicológica para outra pessoa...
Ah, não, eu estou falando isso é por o papel, o chapéu que você se põe. Sabe quando você falava com a psiquiatra? Que você já dava, estou falando com a psiquiatra X, mas é um valor que você está dando. É uma situação com uma série de regras, normas e atitudes que te faz interagir nesse momento.
Não, o que eu quis dizer é o seguinte... Para mim era importante começar a fazer uma atividade física. E eu estava falando
correto
sobre isso nas minhas consultas com a psicóloga.
Uhum.
Ela, eu não conheço a vida dela, não faço ideia, mas talvez ela pode até ser uma pessoa sedentária.
Okay.
Que não pratica exercícios.
Mas
ela está me ouvindo, ela está ouvindo que aquilo é um problema para mim, que me deixa frustrado. Ela estudou mecanismos. Ela tá me ajudando a colocar a cabeça em prática para que eu consiga fazer o que eu quero.
Correto.
Ela estudou para isso, entendeu?
Mas você quer ir à academia por quê?
Não é exatamente ir à academia.
Ou fazer exercício.
Mas todo dia eu queria colocar meu corpo em funcionamento.
Uhum. Porque... Você sente que é o correto?
É, você tá colocando seu corpo para trabalhar, de repente o mecanismo tá funcionando, né, cara?
Uhum.
É muito difícil, sim. Você tem que ter um corpo que funciona, senão sua vida não funciona, né?
Bom, e se ela se sente bem? E já? Olha, não tenho nenhum problema com... Beleza, você faça o seu e eu faço
não,
o meu.
Não, aí ela não estaria... Você entendeu o que eu quis dizer? Tipo... Pra pessoa dar ajuda psicológica, ela tem que tem que estar entendendo o que ela está fazendo, sabe?
E, por exemplo, se educassem de alguma forma que como cuidar a psicologia do seu filho, uma mãe numa favela que queira cuidar a seu filho, e alguém te ensinasse como que, olha, siga esta série de elementos.
Eu acho que as pessoas podem ser autodidatas, sim. Mas é uma responsabilidade, né? Você fazer um trabalho de psicóloga. Até porque uma mãe não pode ser psicóloga do próprio filho, né?
Não, mas pode influenciar muito no desenvolvimento da criança. Muito, muito, muito. No sentido de este emocionalmente estável. Que entender que a vida tem merdas, né? Você tem que ser forte o suficiente para poder se manter.
Especiais, a mãe tem que passar por aulas, né? Aprender a cuidar. Tipo, quando a mãe descobre que o filho é autista, ela não é, tipo... Ah, agora eu vou criar do jeito que eu acho que tem que ser criado, sabe? Senão ela vai ter muito mais dificuldade.
Bom, então...
O médico oferece, né?
Mas, por exemplo, ele te pode dar ferramentas mesmo. Como lidar, talvez, com uma criança rebelde. Como criar com uma criança que fica em silêncio todo o tempo. Como ficar com uma... Como que fazer com ele? O sea, será que a criança está criando um padrão de comportamento que não deveria e por alguma coisa, alguma vivência ruim? Porque, por exemplo, eu antes, eu gostava de ficar pelado, né? E eu, sei lá, corria na rua pelado. A cidade onde eu nasci é uma cidade muito quente. E eu tinha em torno de que? 3, 4, não me interessa, como uns 5 ou 6 anos. E eu lembro, eu estando no parque, eu sozinho, não sei por que eu deveria estar sozinho num parque. Criança de 5 anos, pelado. E eu lembro que um cara me gritou. Ele estava com a filha dele, ou filha dele, ou o que seja. E eu lembro que eu me escondi. Eu fiquei num tubo, sabe, esses castelinhos de madeira, que tem um tubinho. Eu fiquei ali.
Fugindo do cara?
É. Eu lembro isso. E, sei lá, isso... me gera dificuldades para muitas coisas. Hoje. Ainda o meu corpo pode ser algo de vergonha, sabe? Não, por isso. Ele me gritou porque estava pelado. Ou justo no momento em que ele me gritou, eu estava pelado. Não sei se isso tem que ver com esses dois fatores. Ou seja, qualquer das duas situações, em esse momento, eu me senti mal.
É, deve ter sido péssimo. Né? Deve ter sido bem péssimo. Mas, sei lá, cara, tipo, você é uma criança, né, nessa época.
Eu era uma criança, mas ninguém me ensinou ou me falou, por exemplo, como que, meu, você não tem por que se sentir envergonhado. E minha irmã assim me mencionava, como, Diego, você de um dia para outro, você virou uma pessoa que não queria mostrar seu corpo. Tampouco vou ficar pelado todo o tempo, né, mas, você me entende, como que, não, os problemas não é somente ficar pelado, né? Sino também relacionamentos sexuais terminam se afetando.
Mas o cara te atacou de alguma forma?
Não, não, lembro. Não, não. Ele somente gritando desde longe e eu lá no meio do tubo. E era tarde, eu fiquei aí até tarde. E não sei se foi... Agora que trato de pensar. Não sei se alguém me procurou.
Mas pensa que perigoso pra uma criança estar pelado no parque também. Passa um adulto pedófilo ali.
É, por isso eu falo que eu não deveria por que estar lá sozinho, pelado. E... Meu, meus pais me criaram muito bem. Não estaria aqui hoje. Sei lá. Mas todas as decisões da minha vida foram tomadas com medos na cabeça. Muitos medos na cabeça.
Mas pensa as decisões que você tomou também, Diego.
Ah, não. Tudo tem bom e tem ruim.
O que eu quis dizer é que assim, você falou, eu tomei todas as decisões com medo na minha cabeça. Mas eu não vejo qualquer pessoa tomando uma decisão de mudar de país.
Mas pode ser que esse medo, por exemplo, me levasse para sair do país. Porque assim como eu estava sozinho lá, eu tento fazer as coisas por minha conta. Porque eu sempre fiz isso. É minha conta. E pode ser que isso seja invasivo para uma pessoa. Pode ser que isso seja uma forma de... Meu, você está tomando decisões sem me perguntar. E talvez a outra pessoa não tenha a força de falar. Como que... Oh, peraí que eu também faço parte da jogada. Sim, mas... Talvez essa pessoa não tenha a capacidade de fazer isso.
Você sentiu falta dos seus pais falarem isso, então, em você?
Eu acho que eu teria uma vida com muitas mais ferramentas, pelo menos.
Se eles tivessem dado pitaco, tivessem mexido o tempo todo?
Não, se tivessem estado comigo nesse momento e me falado como... Se eles tivessem presenciado esse momento, por exemplo, comigo...
Da praça?
É, com o cara este gritando. Eu talvez... E nesse mesmo momento... Meu, aqui eu lembro. É que eu fiquei até noite lá sozinho. Eu fiquei...
Você tava com medo de sair de lá porque você poderia apanhar do cara?
Porque não sei se achava que ainda estava por ali. Meu, que triste. Não sei, mas...
É que muitas coisas passam na cabeça da criança, sabe? A imaginação também ela é muito fértil, os traumas assustam muito. Qualquer coisa, qualquer história de terror assusta uma criança, sabe? Então é uma coisa que assim, a gente tem que aprender a se perdoar, né, cara?
É, mas quem me ensinou a perdoar, a me perdoar? Eu estou aprendendo agora. Estou aprendendo esse processo. E é mais, é um processo filha puta. É muito filha da puta. Você basicamente sente que perde um pedaço de seu corpo. Você perde um pedaço de seu ser.
Eu acho que... Isso que você falou de segurança com o corpo. É quebrar aquela construção de corpo bonito e corpo feio, né, cara?
Eu acho que não. Pra você deconstruir isso, eu acho que simplesmente é um constante... se expor aquilo que você tem medo. Se eu tenho medo de ficar pelado, posso explorar até que limite eu consigo chegar sem sentir-me mal.
Será eu até... tô falando pra tipo andar sem roupa, ficar sem camisa na rua. Mas se você tá numa praia, que é um lugar que as pessoas entram de roupa de banho, seria uma sunga, um biquíni. Se você tá se sentindo mal de estar de sunga ou de biquíni, você tá com paranoia, né? Porque é um lugar que as pessoas têm que estar assim ali, sabe?
Bom, e se você está...
Muito desconfortável você entrar num lugar de bermuda e camiseta, no mar, assim. Sentir água colando a roupa em você, sabe? Mas se aquilo vai te fazer bem, tá bom, né? Fazer o quê?
Ah, depende pra pessoa, né? Eu talvez estaria, inclusive, disposto a mudar muitas coisas.
Mas ficar pensando, ah, meu corpo é feio, eu tenho que entrar de camiseta. É feio também você tá entrando de camiseta,
sabe? Meu, mas é foda trocar isso. É foda trocar esse tipo de mentalidade. Ou seja, é realmente difícil você pedir para uma pessoa que troque o tipo de mentalidade. É tão difícil como você, o jeito de ir a fazer exercício. É foda. E você vai a um psiquiatra, uma pessoa especializada, para que você talvez consiga a capacidade de começar a fazer exercício. É assim de foda. Você me entende?
Eu entendo.
É ali onde está a magnitude das coisas.
E aí você desenvolve um distúrbio alimentar, você emagrece, as pessoas falam, olha que bom, você emagreceu.
É, cara, você pode se estar machucando mesmo. Você pode estar em um processo de autodestrução.
É por isso que tem que ter formação de psicólogo para falar sobre isso,
né? É, mas também, por exemplo, os pais têm que estar também no processo. Tem que ter as pessoas ali no processo. É foda estar sozinho. É foda realmente estar sozinho. E é mais foda nem sequer nem estar sozinho. Se sentir sozinho, apesar de que você realmente tem amigos. Porque eu, antes de vir aqui nesta casa... Eu me sentia sozinho também. E estava preso. Estava literalmente preso. Então, fazer faxina, né?
Eu tô criando coragem. Ainda não criei. Me senti coceira no olho.
Sabe o que poderia ser melhor pra isso? Você pede para o Igor que te dê coragem. E pode ser simplesmente ir aqui até o final do quarteirão, voltar, termina, fala, pare aí, não faça absolutamente nada mais. Depois, você, ao dia seguinte, sai, caminha um quarteirão, dois quarteirões e volta, para. Eu juro que incrementalmente você termina sendo muito mais forte.
A gente tá falando de faxina. É.
Ah, eu estava pensando de exercício, né?
Ai, Deus.
Aí o nível de... Ai, sempre me perdo com ideias. Termino falando mil coisas.
Não tem problema, não.
Isso é o que tenho que praticar, né? Manter o tema.
Mas não é uma coisa que você pode se cobrar porque você fumou, né?
É.
Então, acho que se você começa a se cobrar pra manter o tema ou pra não viajar ou não ficar pensativo demais, você para de fumar, né? Mais fácil, né?
Porque você fuma é uma droga que te dá isso.
É.
E aí você não quer sentir isso quando você fuma.
Eu acho que o maior problema é que eu fico fixado em um sentimento. Talvez a conversa fique um pouco mais pesada. Não tão leve, talvez poderia ser um pouco mais alegre, né? Talvez o sentimento que eu expresso, que emito, pode ser um pouco mais... como dominante. Que em teoria você poderia mudar, né? É praticando, né? Fazendo piada.
Pensando por onde eu começo. Fazer o mise en place.
Parece uma boa hora pra ir a... levar os cachorros.
Eu não posso agora.
Não? Eu posso levar?
Cara, eu não confio, mas não é por mal, tá?
É.
Não é por você. É porque a Chanel, ela dá TBO, sabe?
Eu vi ela nervosa ontem.
Ela... a coleira dela, se ela corre de um jeito, a coleira solta.
Ah, ok.
Então eu prefiro estar lá. É melhor. Mas eu vou lavar rapidão e logo a gente vai.